Legalis Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador, Felipe Mas, e, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legalis Veritas.
Olá, eu sou Iago Bernardes e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Legalis Veritas. Hoje eu tenho um imenso prazer em receber a professora Heloísa Estelita, que é uma grande advogada e também uma grande professora, em especial na área de delitos penais econômicos. Hoje, inclusive, em razão dessa especialidade, vamos falar sobre criptoativos, que eu acho que é um tema que ela também é uma das precursoras aqui no Brasil. Doutora, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Iago. Muito bom tarde, ou bom dia, ou boa noite a quem estiver ouvindo a gente.
Doutora, então, exatamente para começar aqui a nossa conversa, se você puder explicar um pouco para a gente como que foi surgindo esse seu interesse sobre a área do direito penal econômico e até o primeiro contato, assim, e vontade de estudar criptoativos.
Olha, esse caminho é longo e, na verdade, eu, no começo da minha carreira, comecei trabalhando com direito civil. Eu gostava praticamente todas as matérias, aliás, não gostava tanto de direito civil, porque um professor péssimo. É incrível como essa questão do professor faz diferença. Eu sempre gostei mais da área de direito público. Eu trabalhava no escritório cujo carro-chefe era a área tributária. Surgiu uma vaga no penal, 99% dos casos eram penais econômicos, claro, né? Penal tributário, que é um setor do direito penal econômico, e eu acabei, então, me encantando por isso, até porque juntava duas áreas de direito público. Eu tenho mais facilidade com coisas que a gente possa responder tendencialmente com sim ou não, e não com esse negócio de tanto acordo, de combinar cláusulas. Então, eu acabei me embronhando aí. E eu gosto de matéria complexa e interdisciplinar. E essa é uma marca também do direito penal econômico, né? Não tem nada muito simples. E é tudo sempre, por definição, multidisciplinar. Paralelo a isso, eu sempre tive muita curiosidade e cabeça aberta com tecnologia. Eu gosto, me divirto, é um hobby. Às vezes passo horas assistindo tutorial, experimentando um aplicativo, um hardware novo, alguma coisa assim. Então, a questão dos criptoativos foi meio natural, é uma evolução natural da tecnologia, né? E nesse caso específico, foi lançado na Alemanha há alguns anos, acho que uns 3 anos atrás, uma dissertação de doutorado, acho que foi a primeira, sobre criptoativos e lavagem. E as editoras alemãs, se você prometer que fará uma resenha, eles te dão um exemplar. Eu escrevi, me mandaram um exemplar, eu achei que em duas semanas de julho eu resolveria esse assunto, leria a tese e faria a resenha. Mas não foi assim. Eu tomei uns 3 meses do meu tempo para conseguir, porque eu tive que parar a leitura para entender a tecnologia que estava por trás. Não dá para entender criptoativos, né? Os reflexos penais dos criptoativos, sem entender um pouco da tecnologia. Claro que eu não vou fazer código, não sou nada disso, mas é um conhecimento instrumental. Até para, como eu brinco, para traduzir em penaleis, né, essa tecnologia. Então, foi isso, especificamente.
Ah, não, que bacana. Eu até pude também olhar no site do seu escritório, que tem vários advogados e especialistas em tributários.
Eu trabalho em equipes, né? Eu formo equipes quando vou fazer um parecer. Eu convoco uma daquelas pessoas que você viu ali naquele meu, são parceiros meus de trabalho. sempre para fazer exatamente isso, né, Iago? Como o direito penal econômico é multidisciplinar, um parecer feito a quatro mãos com alguém da área de base, que eu chamo da área de regulação, fica muito mais sofisticado e atende muito melhor o cliente, né? Então, tem tributarista, mas também ali tem gente da regulação financeira, do mercado de valores, tem gente, assim, especialista nessas áreas de base.
Não, muito bacana. E aí, até agora, então, avançando um pouco mais nessa área de criptoativos, como você até colocou agora nessa primeira resposta, é uma área que é importante para que a gente possa até falar dos aspectos no direito, entender os elementos dele. Caso a senhora queira complementar isso que eu vou falar agora, com certeza tem muito mais propriedade que outro. Mas acredito que os principais são a descentralização, a pseudo-anonimidade, né, e até a possibilidade de transacionar sem nenhum órgão fiscalizador e para qualquer local do mundo. E até mesmo me parece que muitas exchanges, corretoras, também não podem bloquear as criptomoedas. Então, nesse contexto, me parece até que as duas principais questões que se colocam também é como produzir as provas dos delitos que podem ser praticados com criptoativos e como que eventual sanção, como por exemplo uma medida securatória, né, um sequestro, um bloqueio, pode ser efetivado, tendo em vista que o Estado não pode de fato, como encaminha um banco, solicitar o bloqueio daqueles valores.
Então, vamos lá, é assim, por isso que é preciso realmente entender um pouco da tecnologia, não muito, um pouco. Eu sempre indico que foi o livro que abriu minha cabeça, ele é ao mesmo tempo simples, mas quem quiser aprofundar, ele também pode ser bem denso e profundo, que é o Mastering Bitcoins. Tem uma versão PDF, roda por aí, a segunda edição especialmente, mas tem um livro também, acho que é um livro que vale a pena ter, a gente consegue comprar aqui na Amazon. Então, sim, são essas as três características principais: a descentralização, não tem o órgão emissor, né, como um banco central, são os mineradores disseminados aí pelo mundo. Elas são pseudo-anônimas. Na verdade, eu vou simplificar bastante, mas é só para explicar. Eu transaciono com base num número, numa chave, que é uma senha. São duas chaves. Uma que seria equivalente ao número da conta do banco e outra que seria equivalente à senha. Quem tem a senha é o dono. Como não tem centralização, basta ter a senha, né? O número da conta e a senha, e eu consigo transacionar. Eu não preciso dar uma ordem para um banco. Falar, tira da minha conta o valor tal e depois digitar a senha. Pega esses três elementos, tira o banco da jogada, você tem número da conta e senha. Então, você não precisa de um banco para transacionar. E, por último, elas não estão num lugar físico, né? Elas estão num lugar digital. E elas estão em qualquer lugar. E, por isso, eu posso usar em qualquer lugar. Essas são as características revolucionárias, assim, principalmente do Bitcoin. E que, claro, colocam desafios para o direito penal. Um deles é esse que você mencionou, Iago, que é a questão da apreensão desses valores e do bloqueio. Bom, como que é possível fazer isso? Ninguém intervém no blockchain, né? Então, consequentemente, não tem como fazer bloqueio. Porque quem tiver a senha, né, esse par de chaves, vai conseguir movimentar os valores, né? Movimentar quer dizer transferir. Receber e transferir, especialmente transferir. Então, onde eu consigo fazer a apreensão? Nas exchanges, se, né, houver custódia por parte delas, porque tem exchanges que só fazem as transações, fecham, né, as compras e vendas, mas não são custodiantes de valores. Então, elas não têm nada lá, elas só simplesmente ficam casando vendas e compras e ganham uma taxa por isso. Por essa razão, não é fácil, de fato, fazer apreensão. Os casos que a gente conhece, que foram feitos, estão sendo feitos assim, até pouco tempo atrás, pode mudar, tá? Eles encontram valores numa exchange, custodiados, e determino a transferência desses valores para uma conta, para uma wallet, para uma carteira, cujo titular é o juízo da tal vara, enfim, controlado pelo Poder Judiciário. É o que tem sido feito até o momento, que eu saiba.
Não, perfeito. E com relação mais a essa questão da prova, como você vê que pode ser colhida as provas desses crimes ou dos proveitos de crime que estão em criptoativos, tendo em vista até essa questão de que tem essa certa anonimidade? E acho que outra questão que pega aqui também, que é algo que tem sido muito falado, são os phishing expeditions. E eu acho que é interessante também ouvir a sua perspectiva enquanto advogada de defesa, porque uma vez que, né, essas informações ou esses dados de transações eles estão salvos no meio virtual, seja num computador ou num celular do acusado, uma apreensão também desse bem digital ou desse computador, desse celular, pode acabar gerando um phishing expedition, né, uma forma abusiva de apuração.
Aí a gente está falando de duas coisas assim, bem diferentes, né? Porque essa questão da apreensão de computadores, celulares e outros hardwares, ela é uma questão geral que não vale só para criptoativos, vale para um crime de corrupção, do abuso de menores, qualquer coisa, né? Eu vou começar pela primeira e depois eu falo dessa muito rapidamente, senão acho que a gente vai sair um pouco do foco, porque abre um outro horizonte de discussão, né? De temas também muito, muito, muito interessantes e desafiadores.
Claro. É que eu acho que é exatamente uma preocupação que também toca o tema, né?
Sim. Então, vamos lá. Elas são pseudo-anônimas porque eu consigo chegar numa pessoa. Então, a grande diferença entre os criptoativos e a moeda em espécie, vamos dizer assim, é que a moeda em espécie ela é irrastreável. Eu não sei, eu pego uma nota de dinheiro, eu não sei pela mão de quem ela passou. O Bitcoin eu sei exatamente por onde ele passou, inclusive eu tenho acesso a esses dados de forma pública. Eu vou no blockchain e eu sigo todas as transações. A dificuldade é que essa chave, como eu disse, o par de chaves é um número. Não é Heloísa Estelita 470. É um número, né? Um conjunto de números e letras. Acho que é só número, não lembro. O Bitcoin acho que é só número. Bom, então a dificuldade é muito mais relacionar esse criptoativo com uma pessoa. Essa é a dificuldade. Agora, a rastreabilidade dele é a melhor que existe. E aberta ao público. Quer dizer, eu não preciso nem pedir quebra de sigilo de nada. Eu entro no blockchain e eu checo, rastreio todos os valores. Então, o segredo, né? E o segredo para quem quer usar de forma criminosa é conseguir um grau de anonimidade. Para isso, tem que fazer transações, milhares de transações em pouco tempo. E geralmente usar mixers, né, que misturam, fazem a gente perder esse rastro. Mas não perder total, porque aí eu aconselho as pessoas que estiverem interessadas em dar uma olhadinha no site ou da Elliptic ou da Chain Analysis, que são duas empresas que fazem rastreamento e chegam, inclusive, no usuário. Como que chegam no usuário? Analisando os locais dos usos e transferências, né, de onde vem o IP, que acessou o blockchain para fazer a transação, ou a wallet, etc. Assim que eles fazem. Me desculpe se eu estiver falando alguma coisa errada sob o ponto de vista de tecnologia, mas, de novo, meu conhecimento é instrumental. Nunca trabalharia num caso desses sem estar assessorado por uma pessoa da tecnologia. Estou falando aqui o que é preciso saber, né? Esse mínimo, para a gente conseguir fazer uma interpretação penal desses eventos, vamos dizer assim. A prova se faz com o prints de blockchain e depois, para identificar a pessoa, eu tenho que usar esse modo de rastreamento que essas empresas usam, o local. E aí eu vou e chego e uso os meios normais. Bom, como que eu descubro que alguém tem Bitcoin? Tem muitos jeitos, um muito comum e eu acho muito tosco também, de algumas investigações, simplesmente a pessoa anota lá num cartão, numa agenda. Transferir 10 bitcoins para o Zé. E com isso a polícia acha que a pessoa tem bitcoins. Como que eu vou ter que notificar? Vou ter que notificar. Como eu poderia olhar no blockchain, mas lá não vai encontrar que é da Elo. Então, eu tenho que começar de algum lugar. Eu posso começar com as exchanges, por exemplo, e dali pegar o fio da meada. A verdade é que, para fazer rastreabilidade e encontrar as pessoas, eu vou sempre precisar desse tipo de serviço que hoje tem a Chain Analysis e a Elliptics, que fazem o rastreamento com vistas a tentar identificar quem está movimentando, né? No campo da apreensão de celulares, computadores, etc., isso é um caminho sem volta. Na medida em que nós deixamos um rastro digital imenso, né? Imenso. Primeira coisa para evitar uma invasão muito grosseira, muito desproporcional da nossa intimidade, é a gente começar a eliminar rastro digital. Não são todas as pessoas que sabem nem querem fazer isso, né? Porque precisa ter paciência, gostar de tecnologia, muito tempo para ir em cada site, desconfigurar o salvamento de dados, etc. Então, em regimes autoritários ou com tendência autoritária, a gente vai ter um abuso de coleta de dados, como a gente viu aqui no Brasil e tem visto nos últimos anos, né? E a gente tem que regular a phishing expedition, porque antes, quando eu entrava na casa de alguém, com um mandado de busca e apreensão, para pegar os documentos relativos ao crime fiscal tal, eu consegui olhar e selecionar. Hoje eu tenho que pegar um hardware, um computador, um celular, e eu não tenho só acesso aos livros fiscais ou aos documentos de propriedade de alguma coisa, eu tenho acesso à vida inteira da pessoa, inclusive documentos que estão em nuvem. A questão é que uma boa parte dessas apreensões de dados, né, a gente não apreende dado, na verdade, mas enfim, dessas requisições de dados ou apreensão de hardwares que contém os dados, ainda não estão reguladas no Brasil. Então, sendo rigoroso com o princípio da legalidade, muitas delas são ilegais, não, porque não tem respaldo em lei, né? Mas o que, que já é um phishing expedition? Eu apreendo uma grande quantidade de dados em busca da prática de um crime. Não porque eu tenho um crime e agora eu estou em busca de elementos de informação ou provas da prática. Eu faço o caminho contrário. Esse é um modo. O outro modo, que não, a gente não chama de phishing expedition, mas está relacionado a ela, é o encontro fortuito. Eu vou investigar o Iago por, sei lá, talvez ter dirigido embriagado, eu quero fazer uma prova a mais, aprendo o celular dele, lá eu descubro outras coisas. Eu descubro que ele estava entregando dinheiro para um juiz em nome do escritório onde ele trabalha. E aí eu abro uma outra investigação, isso se chama encontro fortuito. Eu estava procurando prova de direção embriagada e eu encontro um indício da prática de crime de corrupção. Isso também precisa ser regulado. A verdade é que a tecnologia anda numa velocidade que o poder legislativo não anda. E também não tem que andar, né? Porque tudo que é assodado não é bom, ainda mais no direito, que estabelece regras que duram muitos anos. Mas que hoje, no Brasil, esse descompasso temporal já está realmente muito grande, é uma realidade e todos sofrem com isso. Tanto os órgãos de persecução como as pessoas atingidas. E as vítimas, né? Pessoas atingidas, eu quero até dizer o acusado, suspeito, mas quero dizer as vítimas também.
É, claro. Não, uma coisa até que eu vejo isso com relação aos criptoativos, talvez seja uma criminalização em excesso diante dos olhos do Poder Judiciário e até dos órgãos de investigação e do Ministério Público, órgão acusatório, né? Que por ser algo desconhecido, muitas vezes acaba... Não conheço isso, não entendo disso, então deve ser crime, deve ser algo ligado a um ilícito, e aí entra nessa questão da persecução penal, que acaba se tornando muito difícil. E outra coisa até que eu acho que estava até no roteiro que eu tinha colocado, é que utilizamos já muito hoje a colaboração premiada para tentar conseguir provas, né? Facilitar as provas de crimes muito mais simples. E agora...
A delação, ela não é uma prova, né? Ela é um meio de obter informação, depois eu tenho que ir atrás da prova. Então, é uma boa lembrança, porque alguém pode contar para os órgãos de investigação, falar, eu sei que o Iago tem Bitcoin. Aí o Agundinho, aí eu vi ele, ele me falou uma vez que é no tarará, Bitcoin, no site tal. E aí é, esses é, os órgãos de investigação podem ir atrás dessa informação, né? Isso pode acontecer. Mas é isso, né? Assim, essa é uma diferença importante. Enquanto se, eu quer, se os órgãos de investigação quiserem saber se a gente tem conta bancária, eles procuram o Sistema Financeiro Nacional, né? Que é tudo oficial. Com relação aos criptoativos, não. Né? O criptoativo é quase uma moeda. Porque o banco, as autoridades de investigação não saberiam se eu tenho aqui uma mala com 1 milhão de reais, né? Os bitcoins dá para saber, dá para eu rastrear, mas eu não dá para saber onde eles estão fisicamente, porque eles não estão em lugar nenhum. E não dá para eu tenho dificuldade em associar os bitcoins ou os criptoativos com o título, o dono, né? O titular ou quem tem a disponibilidade sobre eles.
Não, e exatamente pela própria função que eu acredito que foi criado, né? De dar essa privacidade, até a gente vê sendo muito utilizado, por exemplo, agora na Ucrânia, que está em guerra e está tendo problemas com o sistema monetário, ele quer tentar blindar e dar o máximo de privacidade possível. E a gente vê também que a tecnologia agora tem sido muito falado do Web 3.0, e aí as pessoas, inclusive, conseguiriam fazer cadastro em redes sociais, por exemplo, sem apresentar nenhum dado, nada do tipo. Então a gente vê que de fato o Estado vai precisar pensar em uma outra forma de conseguir de capacitar para poder trabalhar em possíveis ilícitos que ocorreram nessas áreas.
É, eu acho que assim, a Elliptic e a Chain Analysis, elas têm uma estimativa que o montante de bitcoins utilizados de forma ilícita, como lavagem, por exemplo, é baixo. Eu não sei, né? Não sou especialista, eles são, eu não. Mas eu diria que tem uma propensão para o uso como meio de transferência de valores obscuro. Apesar de rastreável, né, a titularidade, como eu disse, é sempre obscura, porque a volatilidade dessas moedas coloque em xeque se elas são realmente ativos financeiros. Ou seja, se as pessoas estão comprando para investir, de um lado, e dois, a pouca aceitabilidade dos criptoativos como meio de pagamento também coloca em dúvida o uso desses criptoativos como meios de pagamento. Ah, vou comprar porque aí quando eu for para a Europa, ou quando eu for para os Estados Unidos, ou quando eu for para o Uruguai, eu pago lá em bitcoins, né? Não tem que ficar trocando moeda, etc. Ou debitando no cartão e pagando um monte de imposto, etc. Então, a volatilidade muito alta nesses últimos anos não indica que seja um bom ativo financeiro, ou enfim, só num longo prazo, né? Quem sou eu também para falar de se é bom ou não ativo financeiro? Mas a volatilidade geralmente espanta o investidor, alta volatilidade. É, e por outro lado, essa questão de não poder ser usado como meio de pagamento, a gente fica pensando, então, para que ter? Muito. Ter pouco você pode ter para se divertir, você pode ter como realmente, né, variar o portfólio da sua carteira de investimento, mas por que ter muito, muito, milhões e milhões? Aí começa a vir a dúvida, pelo menos sob o nosso ponto de vista aqui do Brasil. Pode ser que em outra realidade, por exemplo, você acabou de mencionar na Ucrânia, países com baixo inserção no sistema financeiro também costumam usar, que não é tanto o caso do Brasil, né? Porque a gente tem um sistema financeiro altamente eletrônico, né? Muito, a gente sempre esteve na frente nessas coisas, na digitalização do sistema, do acesso ao sistema financeiro. Então, mas sim, certas situações podem indicar necessidade mesmo, como um meio, um substituto da moeda. Disseram também, não estou acompanhando muito de perto, mas que isso também estaria acontecendo na Argentina, que está com uma crise monetária bem séria, infelizmente.
É, um ponto que eu vejo com relação a isso, que talvez esteja até ligado aos dados que as empresas apresentaram sobre ter baixos crimes que utilizam criptoativos, é que eu acredito que por ser uma tecnologia nova, ela talvez esteja mais próxima até das pessoas, que estão mais ligadas a essa tecnologia, que acaba sendo, eu acho que muitas vezes, talvez mais do que, por exemplo, uma corrupção ou um crime de evasão de divisas, alguém que pratica um crime digital. E aí essa pessoa, por ser ligada, né, à tecnologia, conhece, sabe como utilizar a rede das criptomoedas para eventualmente conseguir retirar.
Boa lembrança. Um caso emblemático, não sei se foi provado, mas assim foi levantada a história. Inclusive, tem um podcast super legal, conta a história inteira. Tá no... Peraí, já falo para vocês. É o caso do WannaCry. Peraí, já achei aqui. É um caso do WannaCry, que foi um ransomware que gerou muito, muito, e exigiu pagamento em bitcoins. E diz a lenda que esses valores, agora eu não vou lembrar os detalhes, mas esses valores foram parar, tá? Eram valores para financiar a Coreia do Norte. A Coreia do Norte sofre embargo de sanções, ela não consegue comprar nada, não consegue gastar nada, não consegue nada. E aí, esse esquema, né, teria sido feito para ela arrecadar dinheiro. E ela teria, esses valores teriam passado, se não me engano. Bom, por dois países asiáticos até chegarem lá. Eu já vou achar aqui e eu já falo para vocês o nome do podcast, que conta a história inteira.
Dois exemplos que eu também acho disso.
Lazarus Heist. Tá na BBC Sounds ou também tem no Spotify. Lazarus com Z e Heist é H-E-I-S-T. E conta, então, essa história.
Vou olhar depois. Dois documentários que tem na Netflix também que me lembram isso. Um é aquele Como Vender Drogas Online.
Uhum.
Que se trata de um programador na Alemanha que ele criou um site, né? E aí, no site ele vende as drogas e faz a entrega, mas ele só aceita o pagamento em Bitcoin. Então, assim, por ser um programador, para mim ficou claro. Talvez se ele não fosse um programador, talvez fosse outra pessoa, não teria essa capacidade de entender e conseguir utilizar criptoativos. E a outra foi um que eu não me recordo o nome agora, mas de um canadense que inclusive tinha uma corretora, foi uma das maiores corretoras do mundo, estava junto da FTX na época, e ele simplesmente sumiu com todo o dinheiro que tinha na exchange. Também me parece ser alguém que deveria ter muito conhecimento da...
Tem várias, assim, eu concordo plenamente com você, Iago. Eu acho que certas pessoas que praticam crimes de milhões e milhões não têm intimidade nem desejo de aprender a como operar com Bitcoin e devem contratar alguém para fazer isso para elas. Eu faria isso. Eu não, até pela insegurança, né? Porque quem não domina a tecnologia pode ser enganado por aquele que você contratou para fazer, né, para pôr em Bitcoin, enfim, disponibilizar de alguma forma. Então, normalmente vai ter o auxílio de alguém com conhecimento. Pelo menos nos dias atuais, talvez num futuro em que todo mundo seja muito familiarizado, não precise mais, mas hoje em dia, sim. E acho que a gente não tem que se preocupar com a coisa pequena, porque, gente, né, quantas operações a gente faz em cash, ou mesmo no Pix, informais, né? Não tem problema isso. A preocupação é quando são milhões e milhões. E esses milhões e milhões, eles têm que entrar no sistema, né? No sistema do criptoativo de alguma forma. E também tem que sair. E é nessas duas pontas que essas empresas de rastreamento atuam. Porque que graça tem cometer um crime que gera um produto do crime de, sei lá, 5 milhões de reais, se eu não vou poder nunca, eu vou converter isso em criptoativo, não vou poder nunca usar, né? É nessa hora, e é super interessante ver que alguns desses grandes esquemas, os caras põem, o Lazarus Heist dá pra ver, vai todo o dinheiro pro lugar, fica paradão lá, parado, justamente, né? Não, esquece. E aí um dia, vem e transfere, eu transfere tudo pulverizado, é muito bacana. É muito interessante, é muito inteligente. E é isso que eu acho bacana, que é coisa de penalista, é meio mórbida até. Eu acho genial. Eu acho os grandes lavadores, os grandes esquemas de lavagem de dinheiro, por trás deles tem pessoas geniais. Geniais. É muito inteligente, né? Eu acho que é isso que encanta na gente, essa que cria uma certa admiração. Eu sei que é meio esquisita, mas enfim. Não quer dizer que eu concordo, mas eu acho super inteligente mesmo.
Não, com certeza. E aí, até agora, em relação a um crime mais especificamente que eu gostaria de te perguntar, que eu acho que entra nessa parte aí que você colocou também sobre a lavagem, é com relação a como a lavagem pode ser interpretada frente à utilização de criptoativos. Que me parece que é um crime que tem duas fases muito bem delimitadas. A primeira, que é a da ocultação, né? E então acho que é importante delimitar também até que ponto a pessoa que tem o criptoativo está ocultando dinheiro ou está somente tendo. E a segunda fase, que é da reinserção na sociedade, em que momento que seria reinserido. E se, por exemplo, a pessoa que tem um criptoativo e troca por outro ativo digital nesse meio descentralizado, estaria ou não reinserindo na sociedade. Esses momentos que se concretizam, acho que essas duas fases da lavagem, é uma questão interessante.
Então, como eu escrevi nesse artigo, ele foi publicado, inclusive, essa resenha foi publicada na revista da Direito TV, que é uma revista aberta. Então, quem quiser vai ter acesso. Põe lá Estelita, revista Direito TV, acho que já vai encontrar. A ocultação é praticamente impossível, porque está no blockchain. Então, eu não consigo ocultar, né? As características, porque não é ocultar, não é catar e enterrar no chão. É ocultar a disposição, movimentação, titularidade, origem, etc. Então, por exemplo, ocultar a origem de Bitcoin é impossível. Simplesmente impossível. Então, acho que tem muito menos relevância na ocultação, mais relevância na dissimulação, especialmente, por exemplo, pelo uso de mixes, né? Aí sim, porque aí eu estou dissimulando a origem, eu passo no mixer para que ninguém consiga descobrir a origem desses valores, né? Então, ali talvez tenha alguma relevância, mas na ocultação acho difícil. Se a gente bem compreender tanto os criptoativos como o tipo penal de lavagem, é claro que vocês vão ver, inclusive duvidem dessas matérias que têm saído na mídia sobre operações envolvendo criptoativos e lavagem, porque podem ver que a descrição é sempre tão, tão pobre que a gente não consegue entender como que o Bitcoin ou algum outro criptoativo foi efetivamente utilizado para fazer operação de lavagem. E na reinserção, a gente voltou nesse ponto que eu falei. A reinserção é crime. Se eu troquei esses ativos, né, os ativos origem de crime por criptoativos e depois eu vou reinserir na economia, ou seja, eu vou tocar no mundo real, isso vai ser punido de acordo com o tipo penal de lavagem. A utilização na atividade econômica de valores provenientes da prática de crime, mesma coisa. A gente poderia considerar o criptoativo como... Ele às vezes se comporta como valores, às vezes ele se comporta como meio, né? Eu posso, inclusive, passar o dinheiro que era real por criptoativo para sacar em outro país. Então, eu usei ele quase como um meio de transferência mesmo, né? Uma conta, ó, manda dessa conta para aquela conta e saca lá em dinheiro. Então, essa é a dificuldade, pelo menos nesse início, mas não tem nada que a gente não possa... A maior parte das coisas a gente pode fazer um paralelo com o mundo que a gente já conhece. Então, por exemplo... sobre a questão da rastreabilidade. É como se eu não pudesse mais movimentar valores se não fora do sistema financeiro. Esse é o grau de rastreabilidade de um criptoativo. Eu sempre vou achar a origem dele, né? Eu não vou identificar o usuário, volto a dizer. E isso é aí que está o trabalho. Mas a rastreabilidade é altíssima. Então... Não vejo assim, eu vejo mais problema na ocultação, né? E também na reinserção, mas a reinserção é normal. E vocês vejam que a reinserção Vai ser sempre a parte mais difícil se a gente estiver falando em grandes quantidades. Porque para eu usar, por exemplo, para pagar a folha de pagamento da minha empresa, eu vou ter que sacar esse dinheiro, ou eu vou ter que botar ele no sistema bancário para depois eu transferir para os meus empregados. Pronto, chegou no mundo real altamente regulado, né? Isso vai levar a uma suspeita. O que vai acontecer? Eu vou pegar os criptoativos, vou mandar para uma exchange, converter em real, a exchange vai transferir para minha conta. Pronto, todo o sistema de prevenção de lavagem está acionado aí, né? É isso. Se eu quero comprar um imóvel, a mesma coisa. Inclusive, eu tenho que fazer o registro no cartório. Então, é no tocar no mundo real que se corre o risco de ser detectada a possibilidade, a suspeição de uma operação envolvendo criptoativos, mas não em si mesmos.
Uhum. Eu acho que outra preocupação também é exatamente pela volatilização de que se finja, né, um lucro que não se teve para poder tirar dinheiro de um ilícito. Ou até, por exemplo, se cria um NFT, né, e aí haja uma compra fraudulenta para poder lavar um dinheiro, que também seriam preocupações, eu acho, que fogem, quer dizer, que vão além também dos criptoativos, não se restringem.
Sim, mas eu posso fazer isso com uma obra de arte.
Exato.
Né? Então, assim, não estou dizendo que não tem alguma novidade, mas estou dizendo que a gente sempre pode fazer um raciocínio analógico com algum elemento que a gente conhece. É só mais um meio, com as suas características, evidentemente, mas é mais um meio que pode ser usado, sim. Eu posso pegar um quadro que eu comprei por 10, falar valorizou pra caramba, vendi por 10 milhões e com isso, entre aspas, esquentar, né, justificar um valor que eu tenha recebido. Agora, também tem uma coisa, eu sempre falo isso. O termo lavagem engana. Porque quando a gente pensa em lavagem, a gente pensa em tornar limpo o que era sujo. E eu nunca... Não existe, assim... Não existe também radical. Mas é muito raro. Eu desconheço uma operação que realmente oculte 100% a origem ilícita do dinheiro. Eu sempre teria como rastrear, né? Eu vou olhar essa entrada. Ah, então, mas valorizou? Não, não valorizou. E de onde veio esse dinheiro? Para quem que ela... Eu vou rastreando, eu poderia encontrar a origem criminosa dos valores. Por isso eu gosto mais até do termo português, que eles falam branqueamento. Você dá uma esbranquiçada no negócio, mas você não lava. É muito difícil lavar 100% de dinheiro, parecer que veio do seu trabalho, assim. Porque eu chegaria na GV e veria, GV, você pagou 1 milhão para a Elo esse mês? Quantas aulas que ela deu? A GV vai falar, não paguei. E aí eu começo a descobrir.
Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é com relação ao crime de evasão de divisas. Exatamente por essa descentralização das criptomoedas, uma vez que eu coloco, por exemplo, na blockchain, na wallet, não me parece que estaria em nenhum país. Então, como que poderia ser configurado o eventual crime de evasão de divisas ou não poderia ser configurado uma vez que está na blockchain, está na rede, não estaria sob nenhum país, então não poderia estar evadindo divisas.
Não, o fato de ter bitcoins não é evadir divisas. Evadir divisas é criar, assim, um modo mais... Tem várias previsões e configurações do crime de evasão de divisas, mas a principal, que eu acho que, que preocupa mais, é a criação de disponibilidades no exterior, utilizando criptoativos. Isso só vai acontecer na hora que ele tocar no mundo real de novo. Então, eu compro aqui, vamos dizer, eu quero evadir divisas, eu quero transferir dinheiro, botar dinheiro na minha titularidade fora do Brasil, utilizando criptoativos sem declarar, portanto, fora do sistema bancário. Eu compro os bitcoins aqui, ou outra moeda virtual, e fico com eles e depois eu contrato uma exchange fora, falo, olha, saca aí e deposita na conta tal que eu abri no banco X de Bruxelas. Enquanto esse dinheiro não tocar lá e eu não criar a disponibilidade lá, ou seja, enquanto os criptoativos ainda estiverem sob minha disponibilidade, não tem evasão nenhuma. Porque onde eu estiver, né, estão. Mas vai ser a hora que ele tocar no mundo real lá e que eu criar uma disponibilidade financeira fora do país, que eu vou ter evadido os valores. Sendo que, vamos lá, vai depender muito da operação, mas o que eu tenho que fazer como cidadã é declarar esses valores para o Bacen, observar as regras do Bacen a partir de um certo patamar de disponibilidades criadas fora do Brasil. Mas, então, assim, de novo, é só a hora que toca no mundo real é que ele passa. Então, vamos dizer, agora eu não tenho mais criptoativos, agora eu tenho euros em Bruxelas. Isso é uma disponibilidade no exterior que eu tenho que declarar, inclusive aqui, das autoridades financeiras brasileiras. Mas eu posso. Isso é uma configuração. Uma outra configuração é naquela clássica operação dólar-cabo, né? Que há dois sistemas de compensação e eu compro bitcoins aqui, desconto lá, mesma questão. E quem opera, obviamente, esse sistema, um sistema de compensação. Isso é a versão digital dos doleiros, né? É a versão 2.0 dos doleiros. Também posso fazer evasão de divisas assim.
Muito legal. De fato, é um tema muito interessante e a senhora simplifica muito. Doutor, agora, para finalizar, gostaria que você só desse, se possível, recomendações para quem tem mais interesse em estudar sobre o tema, como que pode estar se aprofundando nessa área.
Então, vamos lá. Tem esse texto que eu escrevi, é um texto de entrada, tá? Ele é um texto simples.
No seu site, inclusive, é muito fácil, porque lá tem vários artigos que você já escreveu, aí você pode clicar lá, baixar.
No meu site tem uma página que chama
Publicações.
Eu faço alguns temas que as pessoas acabam me consultando muito, eu ponho ali selecionados mesmo, né? Algum texto meu, um parecer, alguma coisa assim. O que eu recomendo? Vai nesses textos e olha as notas de rodapé. E ver a literatura que foi utilizada ali. Esse é um bom começo. Mas nesse tema, eu faria isso. Eu iria, consultaria, para entender um pouco a dinâmica da coisa, os sites da Elliptics e da Chain Analysis, no mínimo, tá? E eu leria também o material produzido pelo FATF, né? A Financial Action Task Force, que é quem cuida de... faz recomendações em temas de lavagem de capitais. Eles têm se preocupado bastante com esse tema nos últimos tempos e eles, como não são necessariamente jurídicos, apesar de emitirem regulação para um setor jurídico que é a de lavagem, mas por não serem só jurídicos, a linguagem é uma linguagem dos fatos também. Eles descrevem operações e acho que esse é um bom começo para quem quiser entender, começar a se familiarizar com esses temas. Mas se você se sentir perdido, sem literatura, saiba que está muito bem acompanhado por todo mundo que se interessa, porque é um tema novo e boa literatura demora para ser produzida, né?
E é muito importante agora, principalmente nesse cenário que tem sido muito falado sobre a regulamentação, né?
Exatamente.
Doutora, mas é isso. Gostaria muitíssimo de agradecer a sua participação, em especial... como já pontuei, pela sua qualificação, que é enorme, e também por saber que a sua agenda é muito corrida. Muito obrigado mesmo.
Prazer foi meu. Parabéns pelo podcast. Eu sei que várias pessoas muito bacanas passaram por aqui, a Dani, o Pierre, e continuem fazendo esse trabalho. Foi uma alegria estar aqui com vocês.
Obrigado.